coletivo envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto inicial chegou a prever regras para a criação de tributos locais para financiar o transporte, mas esse trecho foi retirado depois de críticas de diversos partidos, como Missão e o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criar uma legislação única para o transporte coletivo urbano de todas as cidades não vai melhorar o sistema atual. Já o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que o projeto não facilita a entrada de novas empresas de ônibus no setor e dificulta a operação de empresas de transporte por aplicativo ao exigir o regime de permissão no lugar da modalidade de autorização, mais simples, em vigor hoje.
O texto acaba com esse regime e exige, no mínimo, um regime de permissão que hoje não está sendo exigido pela NTT para esse transporte, principalmente por meio de aplicativos de ônibus. Ônibus interestaduais. Na minha avaliação, esse é um modelo que ajuda a quebrar um transporte que hoje é menos previsível, tem uma tarifa mais cara e tem ônibus de menor qualidade do que hoje são prestados por aplicativos.
O texto inclui diretrizes de sustentabilidade, como a redução dos impactos ambientais do transporte e o incentivo à modernização da frota com tecnologias mais limpas. O projeto foi defendido pela maioria do plenário. Para o deputado Ildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta prevê repressão ao transporte ilegal, moderniza o sistema e favorece os municípios.
Nós temos que reconhecer que o transporte público em quase todas as cidades é um verdadeiro caos. Ônibus velho, ônibus sucateado, não tem horário de saída nem de chegada, não tem respeito aos usuários. Mas tudo isso porque há, de fato, uma falta de interesse por parte dos municípios de bancar o déficit que existe, o déficit tarifário.
O projeto que institui um marco legal do transporte público coletivo urbano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional. De acordo com Jorge Araújo, do PP, o governo da Bahia enfrenta dificuldades nas áreas de segurança pública, saúde e infraestrutura. Segundo o parlamentar, o aumento da violência na capital e no interior ampliou a sensação de insegurança no estado.
Jorge Araújo também acusa o governo da Bahia de fazer promessas sem apresentar resultados concretos. O deputado cita problemas na regulação da saúde, critica as condições da BR-324 e questiona o andamento das obras da ponte Salvador e Itaparica.
Política. Jorge Sola, do PT da Bahia, denuncia o que considera uso político da decisão técnica da Anvisa sobre o recolhimento de lotes de detergente fabricados por uma empresa de doadores da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Ele pede o fim dos ataques a órgãos de fiscalização.
Para Jorge Sola, o discurso de perseguição política e o incentivo ao uso de produtos interditados ignoram riscos à saúde, demonstram irresponsabilidade da oposição com a vida dos brasileiros e visam apenas encobrir denúncias de corrupção e falhas em privatizações.
Justiça. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, associa integrantes do campo bolsonarista ao caso do Banco Master e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades financeiras. Segundo ela, documentos e diálogos divulgados pela imprensa apontam relações políticas e econômicas entre investigados e aliados do ex-presidente.
Érica Cocai também critica o financiamento de campanhas e operações financeiras envolvendo agentes públicos e privados ligados ao Banco Master. A deputada cobra a punição dos envolvidos no que ela classifica como um dos maiores escândalos financeiros do país.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia a decisão do STF de suspender a lei da dosimetria e critica iniciativas para alterar a legislação. Para ele, é inaceitável que mudanças aprovadas pelo Congresso possam beneficiar condenados por crimes graves e investigados por tentativa de golpe de Estado.
O deputado também elogia a atuação do governo federal na área de segurança pública e defende mais participação da União no setor. Padre João pede ainda mais emendas parlamentares e apoio das prefeituras para a compra de equipamentos policiais para o estado de Minas Gerais.
Turismo. Os deputados aprovaram dedução do imposto de renda para doações ao setor de turismo. A repórter Maria Neves explica quais são os limites.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que permite deduzir do imposto de renda doações e patrocínios para incentivar o turismo, seguiu para análise do Senado. Pela proposta, tanto pessoas físicas quanto empresas poderão descontar do tributo devido até 100% do valor doado e até 75% do investimento em patrocínios a atividades turísticas. Autor da proposta, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o turismo representa uma atividade relevante para a economia porque permite a entrada de capitais de forma mais rápida que outras formas de investimento. Além disso, ressalta que o setor tem potencial para a criação e manutenção de empregos, geração de renda e indução do desenvolvimento regional. Felipe Carreiras explica como o projeto, se for aprovado também pelo Senado e entrar em vigor, poderá beneficiar o setor de turismo.
No mundo é o setor que mais gera emprego e agora o setor turístico poderá fazer a reforma em equipamentos turísticos, publicidade institucional de regiões de interesse turístico, poderá patrocinar festas e eventos de atividades turísticas, poderá patrocinar feiras, convenções, promoção de programas para propiciar a detecção de desenvolvimento de novos potenciais turísticos, capacitação de mão de obra de interesse turístico e obras de infraestrutura turística, ou seja, toda a cadeia produtiva do setor será beneficiada com essa lei histórica.
Ainda de acordo com o texto aprovado, as doações serão limitadas a 1% do imposto de renda devido no ano. Além disso, as pessoas jurídicas não poderão descontar doações e patrocínios ao turismo na apuração do lucro real. O projeto ainda proíbe incentivos a atividades desenvolvidas pelo próprio contribuinte doador e o uso dos recursos recebidos para pagamento de gastos com pessoal ou de encargos sociais. Quem receber doações ou patrocínios que podem ser deduzidos do imposto de renda deverá comunicar os valores arrecadados aos ministérios do turismo e da economia. Também ficarão obrigados a apresentar demonstrações financeiras anuais certificadas por auditores independentes e comparecer do Conselho Fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a realização do 10º Salão do Turismo, que aconteceu de 7 a 9 de maio no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O deputado lembra que essa é a primeira vez que o Nordeste recebe o evento.
Eduardo Bismarck ressalta o potencial da região no turismo, com geração de emprego e oportunidades que impactam diretamente no comércio local. Ele também aponta que o evento fortalece a circulação de recursos na economia ao reunir empresas, trabalhadores, visitantes e representantes.
Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, aqui na 106 FM. Tem Bom Dia Sertão, o melhor programa do amanhecer. cultura nordestina, forró, alegria, informação, participação dos ouvintes e a comunicação alegre e espontânea de Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Oferecimento, Supermercado Ligzarbe, Pousada Queiroz Caicó, Agromais e Agroserve, Academia Viper Story Fitness, produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade, e Sol Energy, o sol trabalhando para você. De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na 106 FM. Você tem um encontro com a poesia e o melhor da cultura popular. O som da viola. O som da viola. Com o poeta Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rende Gás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas.
De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa 6 em Ponto. Um programa dinâmico com notícias políticas, culturais, comentários e debates. E a participação do ouvinte através do WhatsApp 3421-3000. 6 em Ponto. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, às 18 horas. 106 FM.
Vem aí mais um campeão de audiência.
Vem aí, Comando Esportivo.
É gol, a gente dá o som. Alegria, alegria, galera.
Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio. Notícias, resultados, comentários, entrevistas, o esporte local e nacional em destaque com a equipe da Rádio
106. 106.
Jota Alves.
Que legal, salve, salve galera, tá na hora do Comando Esportivo. Muito boa noite pra você, torcedor e torcedora, aquele abraço, são 8 da noite, mais 3 minutos agora, na minha grande, linda, querida Caicó, aqui no meu estadão querido do Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um Comando Esportivo, nesta noite de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. A partir de agora, já estamos chegando para trazer as notícias do esporte, principalmente o que aconteceu de ontem para hoje e o que vai acontecer ainda hoje no mundo da bola. Você começa a conferir a partir de agora aqui no Comando Esportivo da 106 FM. Daqui a pouquinho tem um giro do estado do Rio Grande do Norte, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão também, jogos do fim de semana, tem amadorismo, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora aqui no Comando Esportivo que está começando na 106 FM Caicó, Rio Grande do Norte. Pois é, galera, são 8 da noite, mais 4 minutos, agradecendo aí a você que sempre acompanha pelo rádio, pela internet, pelo celular, em qualquer lugar, muito obrigado pelo carinho. Estamos chegando e vamos trazer as notícias do esporte a partir de agora no Comando Esportivo. Pois é, galera, são 8 da noite, mais 5 minutos, 8:05. É hora de chamar o nosso comentarista peso pesado, Rovani de Lima Lopes. No passado foi zagueiro, no presente ele comenta. Olha ele aí.
Rovani Lopes, o comentarista peso pesado.
8:05, Rovani, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Jotinha, boa noite, ouvintes da 106, aqui do Comando Esportivo. A Copa do Brasil é uma Copa boa, deixa dinheiro e tudo. Agora, eu estou indignado. Não era mais para estar ligando, não, porque no Brasil já virou costume. Perdeu, a culpa é do técnico. Não venceu, a culpa é do técnico, porque não fez aquele gol. Não. Eu não penso dessa maneira, mas respeito. Cada um tem a maneira que quer. Tem deles que gostam de futebol e acham que a bola é quadrada, é oval. Mas vamos que vamos. Eu quero me referir justamente ao São Paulo. O problema do São Paulo não é de hoje, não. São Paulo do meu amigo Batata. Faz tempo. Quando começaram a afastar diretor tal, presidente, que estava vendendo camarote, o dinheiro ia não sei para onde. Então, isso é problema da administração, não é lá debaixo, dentro de vestiário, não. Agora, pode respingar lá embaixo? Lógico que pode. Porque ele não acha a quem condenar. Aí, vamos para o futebol. Porque no futebol é onde está o torcedor. É onde o torcedor pouco importa de diretoria, que era para cobrar lá em cima, prestação de conta, tudo. Que a roubalheira é muito grande. Desvio de dinheiro, desvio não sei de quê. Aí termina no técnico, quando o técnico tem a obrigação de comandar o vestiário, não deixar haver vazamento lá de dentro para fora. Aí tudo é equipe, tudo é o técnico. Como não pode dispensar a equipe, 5 jogadores, 6 jogadores, 7 jogadores, aí dispensa o técnico. Isso aconteceu com o Crespo, que estava com 5 vitórias no São Paulo. Era a segunda vez que ele trabalhou, foi embora, São Paulo foi atrás, ele veio. E não estava fazendo, só pela entrevista que ele deu, mostrando os pontos nos i. Ora, se estava culpando ele, não, peraí, a culpa não é daqui do jogador, do vestiário, a culpa está lá fora. Está entre diretores, presidente, aquele baladigar todo que demora a resolver esses problemas. Aí, quando demite Crespo, porque ninguém ia assumir a responsabilidade, jogaram para ele, por causa de uma entrevista que ele deu, falando a verdade, e dizendo que a responsabilidade era da diretoria. Era mesmo. Agora, falar a verdade dói, essa é a realidade. Aí você que tem a caneta, o mais fácil é o quê? Dispensar o técnico. Não tinha medo de falar o que estava acontecendo? Essa é a realidade. Vamos tirar logo esse rapaz, que esse rapaz está conversando. Muricy, que é um cidadão de bem direito, mas também não abria a boca, ficava caladinho lá na moita. Aí disseram, não, Muricy vai resolver os problemas. Não resolve, não. A coisa não é do futebol, não. O negócio não era dentro de campo, não. E sim a administração do clube. Quem ouviu o presidente do São Paulo, na entrevista que ele deu, passou hoje o áudio várias vezes, esse áudio foi vazado, ele disse, o São Paulo não tem dinheiro, não, para contratar ninguém. O São Paulo não tem dinheiro para estar mandando técnico ir embora, não. E contratar outro, não. Tem que ficar com da maneira que está até que aconteça a nova eleição. Quando Muricy jogou a toalha, é porque ele não tinha coragem, era direito? Era. Mas ele não teve a coragem de pegar o microfone, e várias entrevistas foram fazer a ele. Ele sempre saía pela tangente. Ele jogou a toalha porque já sabia como estava internamente. Era bomba em cima de bomba. Pegaram o Roger Machado. Puseram o Roger. Com poucos dias. Com 17 jogos. 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Joga pra fora. E quem ouviu a entrevista do presidente interino lá é de partir coração, porque ele abriu o jogo, ele falou a verdade, mas infelizmente tem canais que passam, outros não passam. Aí eu pergunto, e onde estava Rafinha? Enquanto trouxeram Rafinha, Crespina estava. Trouxe Rafinha para ajudar ter o controle justamente do que estava acontecendo na diretoria, para não respingar dentro dos jogadores e vice-versa. Ele veio para resolver os problemas na era Crespo, principalmente no vestiário, e não resolveu. Como não resolveu até hoje? O problema é na diretoria, repito. Na verdade, com dinheiro se resolve tudo, mas sem dinheiro, aí fica difícil. Aí botaram o pobre daquele velho para ser o presidente até que aconteça a nova eleição, que vai ser agora no final do ano. E, inclusive, saiu a sugestão que poderia a eleição antecipar, ser feita agora, nesse período de data FIFA, que não vai ter jogos, e resolver os problemas do clube, principalmente formar a diretoria. Mas aí, quem tem rabo preso, quem tem rabo de palha, quem tem fogo no futuro, não aceita. Então a briga é lá em cima. A pancada não é no time, não. Aí só cai na culpa do treinador, dos jogadores. Que culpa tem o Roger Machado, que aquele, o centroavante, que é um goleador, perdeu um pênalti? Não tem. Tem várias coisas que o técnico não pode fazer nada. Ele mandou aquele jogador que veio do Grêmio, que joga bem, mandou ser expulso com 2 minutos de jogo. Ele entrou com 2, 3 minutos, foi expulso, ficou com menos um. Então, meu amigo, é muito complicado. Agora não são São Paulo, não, tem muito time lascado aí, tem muito time. O Corinthians, no dia que a torcida se rebelar e sair jogando farpa para tudo que é lado, a pancada é mais embaixo. Porque também esse Memphis vai terminar o contrato e não tem dinheiro para pagar ele nem para renovar. E tá a confusão rolando. É muita confusão. E infelizmente cai em cima do treinador, que eu sou sincero a dizer, mas cada qual pensa da maneira que for. Eu escuto muitos programas esportivos para poder eu abrir a boca aqui no nosso comando esportivo. E escuto um lado, escuto o outro, tiro as conclusões, vários jogadores que já passaram pelo São Paulo dando entrevista. Eu fico tentando observar ali para ver. E não tem obra milagre, não. Não obra milagre. Se não fizer a eleição e fazer o que o Flamengo fez lá atrás com Bandeira. Bandeira avisou ao torcedor: nós vamos enxugar o Flamengo, senão tava pior do que todos. Vamos enxugar, vamos passar 2, 3 anos com dificuldades. Era o 11º, era o 12º no Brasileirão. Aí quando saiu, saiu enxuto. Tomara que esses que estão aí não façam besteira. Não faça besteira. Porque a gente não tem outra Bandeira para levantar o Flamengo, que se cair na situação de São Paulo, na situação de Corinthians. Eu estou citando esses dois porque são clubes de nome. São clubes que têm uma torcida enorme. Tanto o Corinthians como o São Paulo. Você vê o que está acontecendo em outros clubes por aí afora também, né? E por aí afora a batata tá assando. Ou faz a coisa com responsabilidade ou muitas torcidas irão chorar mais na frente, muitas mesmo, com esse absurdo. Contrata hoje 4, 5, 6, 10 jogos, bota pra fora, vem outro, não resolve o problema, vai, vem outro. Eu hoje vi até uma entrevista de um ex-jogador. Eu gosto das entrevistas dele, foi zagueiro por muitas equipes, e hoje ele disse, é Melo, Felipe Melo, ele disse: por que não traz o técnico, no caso do São Paulo, da categoria de base, que faz um belo trabalho, e bota cá? Não tem dinheiro para pagar outros, bota, traga esse rapaz aí, dê oportunidade a ele. Quem sabe? Vem fazendo um belo trabalho lá dentro. O técnico do Corinthians, achava ruim, tá no nosso categoria de base do Palmeiras. Então, isso são coisas que eles têm medo quando o técnico fala a verdade, abre o bico, aí tem que suportar nas costas as pancadas, né? Então, eu vi muita injustiça. Hoje, muitos programas esportivos eram beabá só, e condenando isso, condenando aquilo. Mas na verdade, quando você vê um cara com a cabeça melhor, consciente, vê que a situação é de diretoria, é diretoria. Porque mandar embora é fácil, agora pagar, aí ele não tem dinheiro, mas aí o clube é quem fica devendo. Todo jeito é dívida, tem que pagar. Então, a pancada é mais embaixo. Brincar com o dinheiro dos outros. E eu acho que tem que fazer jogo aberto com o torcedor. Que a base de uma equipe é o torcedor. Você tendo transparência com o torcedor, mostrando a realidade do torcedor, ele entende. Ele entende, porque o torcedor do Flamengo já teve esse exemplo. Quando Bandeira abriu o bocão, disse: ah, só tem uma situação, é assim. Vamos passar 3, 4 anos com dificuldades, vamos pagar as contas e vamos ver o que vai acontecer. Tá aí. Tá Flamengo, tá Palmeiras, com uma boa gestão. E os outros deveriam seguir esse conselho, Jota.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
Jota Alves.
Que beleza, tô de volta, são 8:20 agora em Caicó, abraçando a você que está acompanhando o nosso programa, e a gente chega trazendo um giro aqui do Rio Grande do Norte. Olha, O Atlético do Piauí derrotou o União do Rio Grande do Norte nos pênaltis por 4-3, após empate sem gols no tempo normal. E avançou para a terceira fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2026. Portanto, a equipe do Rio Grande do Norte, o União lá de Parnamirim, foi eliminada da Copa do Brasil, portanto, na segunda fase. Então, foi eliminada pelo Atlético do Piauí, no campeonato da Copa do Brasil de 2026. Portanto, tá fora aí, deu adeus a equipe do União do Rio Grande do Norte. O América de Natal joga no fim de semana pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será realizada na Casa de Aposta Arena das Dunas, com início às 16 horas. Os ingressos estão à venda pela internet. Os bilhetes para o setor leste estão com lote promocional até o meio-dia de hoje. Portanto, até meio-dia de hoje, os ingressos promocional estavam à venda. Portanto, passou o prazo, o ingresso continua R$40. Até meio-dia de hoje era R$20. 20 inteira e 10 meia. Agora é 40 e 20, depois do prazo que o América deu para vender os ingressos para esse jogo entre Laguna, que é o lanterna do grupo A8, mesmo grupo do América, e o América, que é o vice-líder. Então vou jogar aí no domingo na Arena das Dunas. Já o ABC de Natal, que é líder do grupo A8 da Série D, o ABC volta a campo neste sábado, quando recebe o Souza no estádio Frasqueirão em Natal. A partida começa às 16 horas. Os ingressos estão à venda pela internet. Os bilhetes de arquibancada são vendidos a R$30 inteira e 15 meia até a sexta-feira, portanto até amanhã. Os valores sobem para 40 inteira e 20 meia no sábado, dia do jogo, né? Ainda em homenagem ao Dia das Mães, todas as mães terão entrada gratuita no Frasqueirão. É preciso apresentar o documento oficial na entrada do estádio e estar acompanhada do filho, também com o documento. Os sócios adimplentes do programa Nosso Povo Também Pode Fazer também vão entrar no jogo ABC e a equipe do Souza da Paraíba. Portanto, esse jogo será no sábado, também às 16 horas, só que no Frasqueirão, em Natal. Portanto, o ABC é o líder do grupo, com 13 pontos, a equipe do ABC de Natal. Portanto, tá aí também os detalhes das equipes aqui do Rio Grande do Norte que estão na Copa, aliás, no Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro da Série D. Falar aqui de categorias de base do estado aqui do Rio Grande do Norte, as semifinais do Campeonato Potiguar Sub-15 2026 serão disputadas neste domingo no estádio Juvenal Lamartina, em Natal. Os confrontos serão Rio Grande SAF e Fábrica de Craques, às 8 horas, e Santa Cruz de Natal e QFC, às 9:40. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para a final será decidida nos pênaltis. O Santa Cruz assegurou a liderança do grupo 2 da segunda fase ao vencer o Fábrica de Craque de 1-0 na última quarta-feira. Com o resultado, o tricolor chegou aos 7 pontos. A Fábrica permaneceu no quarto, mesma pontuação do América, e ficou com a segunda vaga. Portanto, a vaga foi por causa dos critérios de desempate previsto no regulamento da competição, que considera o desempenho em todas as fases do campeonato. No grupo 1, o Rio Grande SAF garantiu o primeiro lugar com 7 pontos, seguido pelo QFC com 6 pontos. Portanto, no próximo domingo, lá no Juvenal Lamartine, irão conhecer os finalistas do Campeonato Potiguar de Base Sub-15 aqui do Rio Grande do Norte. Portanto, Sub-15 do Rio Grande do Norte. Bom, ontem, pela fase classificatória da Copa do Brasil, segundo jogo da volta, o Juventude eliminou o São Paulo, venceu de 3-1. Portanto, São Paulo eliminado. Vasco da Gama 2, Paysandu também 2. O Vasco da Gama segue na competição. Curitiba perdeu para o Santos de 2-0. O Santos segue na competição. Mirassol 2, Bragantino 1. Mirassol segue aí na competição. Jacuipense perdeu de 4-1 para o Palmeiras. Palmeiras continua. Ceará venceu de 2-1 o Atlético Mineiro, no agregado 3-3, nos pênaltis deu Atlético Mineiro 4-2. O Remo eliminou o Bahia, venceu de 2-1. Portanto, Bahia eliminado. Agora há pouco, a Chapecoense eliminou o Botafogo, venceu de 2-0. Portanto, Botafogo eliminado da Copa do Brasil. Neste momento estão jogando Atlético Goianiense e Atlético do Paraná. O jogo está 0-0. Primeiro jogo foi 0-0 também. O Confiança está perdendo para o Grêmio de 4-2. Já tinha perdido, aliás, está perdendo de 2-0 no primeiro jogo. O Grêmio já tinha vencido também a equipe do Confiança. O Corinthians está empatando em 0-0 com o Barra. Primeiro jogo, o Corinthians venceu de 1-0. CRB está empatando com Fortaleza 0-0. Com esse resultado, vai passando aí o Fortaleza. Hoje ainda vão jogar Vitória da Bahia e Flamengo. Primeiro jogo, Flamengo venceu de 2-1, né? E daqui a pouco, às 21h30, tem o segundo jogo, para ver quem passa também para as oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, os jogos de ontem e o que está acontecendo hoje. Ontem caiu o técnico do São Paulo. Hoje o Botafogo saiu. Não sei se o técnico vai cair também, porque no Brasil é assim. Perdeu, cai. Rogério Ceni também está na corda bamba lá pelo Bahia, né? E vamos ver o que é que vai dar depois de terminar a rodada aqui do segundo jogo classificatório aí da Copa do Brasil. São 8h30, vou aqui no comercial, volto daqui a pouco com mais notícias do Comando Esportivo. Até já, viu, galera?
Segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas, você ouve o programa Conexão com F. Silva. Músicas, informações.
e a interatividade do ouvinte no Conexão com F Silva.
Com F Silva.
Você está perdendo vendas por não receber no cartão ou Pix? Não deixe mais escapar clientes. Com as máquinas de cartão da Vigo Sistemas, você pode oferecer a seus clientes a opção de pagar com cartão ou Pix, de forma fácil, segura e prática. Não perca mais tempo e adquira sua máquina de cartão hoje mesmo. Ligue 084-3417-7700 ou acesse www.vigo.digital.
De segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas, você tem espaço garantido na 106 FM.
A Hora do Povo.
Oferecimento.
Armazém Zezão. Construindo sonhos. Tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos. Negócio bom é aqui. Casa Paulino. Nossa casa é sua casa. Previdenciária. Correspondente bancário. Um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó. A farmácia do menor preço. Sol Energy Engenharia. Instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades. A loja de móveis mais completa do Seridó. Em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas.
106 FM.
Atenção, Rio Grande do Norte. Você sabia que por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Adjuto Dias, o projeto Saúde Mental nas Escolas começará suas atividades já no primeiro semestre deste ano? Isso mesmo, em parceria com a Clínica Heitor Carrilho, a iniciativa vai levar atendimento psicológico e o suporte de uma equipe médica multidisciplinar diretamente às escolas públicas da capital. O projeto irá acompanhar crianças e adolescentes que enfrentam desafios como ansiedade, depressão, indícios de deficiência intelectual e outras condições que impactam o desenvolvimento emocional e social. Além dos estudantes, as equipes gestoras também receberão orientação e apoio, fortalecendo a rede de cuidado do ambiente escolar. Projeto Saúde Mental nas Escolas, um investimento na vida, na educação e no futuro das crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte.
Programa Love Night. Love Night. De segunda a sexta-feira, das 21 horas às 23 horas, aqui, aqui, na 106 FM.
Na 106 FM.
Venha se apaixonar comigo. Se apaixonar comigo. 106.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho.
O Aedes aegypti.
Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom.
Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção.
Todas as manhãs de segunda a sexta, das 8 às 11, Show da 106. Um programa interativo com músicas, sorteios e diversão. E claro, com a participação dos nossos ouvintes. Show da 106.
Oferecimento. Óticas Junker, a maior, melhor, mais completa e moderna ótica do Seridó. Joilar, cobrimos qualquer oferta da concorrência. B Saúde e B Card, cartão de benefícios mais completos do Seridó. Temperos de Maria, comida com sabor de geração em geração.
Não espere problemas surgirem. Invista na manutenção preventiva e assegure o apuro e agradável em todos os cantos da sua casa ou empresa. A Seridó Refrigeração é especializada em instalações, limpeza, reparos, inspeções regulares e assistência técnica em diversos equipamentos, como geladeira, fogões, bebedouros, com atendimento ágil e eficiente. Vendas e assistência técnica em várias marcas para melhor atender a você, cliente. Agende já sua manutenção e respire qualidade. WhatsApp 99640-2002. Seridó Refrigeração, uma empresa séria e consolidada no mercado há mais de 19 anos, com seus produtos e serviços de qualidade. Fica localizada a rua Joaquim Gorgônio, 318, no centro de Caicó. Acesse agora as redes sociais, arroba Seridó Refrigeração.
Eu sou o Dan Araújo, quero convidar você para todo sábado, a partir das 15 horas, nos encontrarmos aqui na 106 FM. O nosso programa tem muita alegria, alto astral, energia positiva, música ao vivo, notícia, entrevista e, claro, a sua participação. Vem comigo! Fazendo sábado muito mais alegre e muito mais feliz.
O programa Vem Comigo tem o oferecimento da Clínica Santana, onde você encontra os serviços de raio-x, tomografia, densitometria, mamografia e ultrassonografia, com excelência e qualidade.
Todos os domingos, das 6 às 10 da noite. Love Me Tender. Com Daguia Soares. O programa que envolve paixão e emoção.
Fala pessoal, aqui Jaziel Medeiros, convidando você para ouvir de segunda a sexta-feira aqui na 106 FM o programa Super Tarde 106, comigo e com ela.
Oi gente,
aqui é a Ravassi, eu e o Jaza estamos aqui para convidar vocês para curtirem o programa Super Tarde 106, de 3 às 5 da tarde de segunda a sexta-feira. Muita alegria, muitos babados, muita amizade, todo mundo junto e misturado. E tudo isso com oferecimento dos melhores patrocinadores do rádio.
Sorvete Sergipana, uma delícia de sabores. Seja um revendedor Sergipana. Siga nas redes sociais Sergipana Sorvetes Oficial. Panificadora Elite da Nova Descoberta, o lugar certo para você tomar café e jantar, comendo bem e pagando pouco. Na principal da Nova Descoberta, próximo ao semáforo. Precisou de gás? Ligue grátis para Rende Gás. 0800-281-0880 ou WhatsApp 99981-3020. Café em Tães, há mais de 60 anos, Café em Tães é bom demais.
Sempre aos sábados, das 5 às 8 da manhã, o seu despertar matinal mais alegre e divertido. No comando do tio Zé. É aqui na 106 FM. Tem forró, arrasta-pé do jeito que você gosta. Do jeitinho que você quer. Oferecimento: No Grau Conveniência, 24 horas. Bar e mercearia. Só N Confecções. No Boa Passagem, Laboratório Maria Aila. Exatidão nos resultados dos seus exames. Na Avenida Rio Branco, centro de Caicó. Supermercado Diniz. Economia como você sempre quis. Na rua Generina Vale, centro de Caicó, Rio Grande do Norte. Forró do tio Zé. É pra levantar poeira nesse nosso arrasta-pé.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Jota Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:39 agora na Caicó Grande, abraçando a você que está com a gente, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, você que sempre acompanha o nosso Comando Esportivo aqui na 106 FM. Olha, Campeonato Brasileiro, Série A, rodada de número 16, será no próximo fim de semana, portanto, jogos do sábado, Internacional e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Mirassol, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Portanto, os jogos do sábado. No domingo, Santos e Curitiba, Bahia e Grêmio, Botafogo e Corinthians, Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória, Atlético do Paraná e Flamengo. Portanto, os jogos aí da 16ª rodada Campeonato Brasileiro da Série A. Preparar aqui alguma coisa do amadorismo, enquanto isso, Rovani trazendo aí as rapidinhas.
Vamos que vamos aqui com as rapidinhas, né? Porque daqui até segunda-feira, os holofotes estão todos direcionados à lista, né? Do Ancelotti. E por falar na lista do Ancelotti, eu não sei quem ele vai convocar, nem sou adivinhão. Agora, os três goleiros que eu acho que tem a mão de Taffarel, eu acho que no Brasil tem melhor. Porque o Tadu Bento engoliu um frango, um gol de lateral. Agora, gol de lateral válido com a mão? Não. Só que o cara bateu com lateral, Bento subiu, bateu no outro jogador e depois bateu no outro jogador e colocou a bola pra dentro. Meu amigo, aquele é goleiro de seleção daquele jeito, como saiu batendo, catando cavaco. Inclusive, já nos acréscimos, tava pra terminar. Houve esse gol e terminou o jogo. E era uma decisão. Tava 1-0 pro time de Ronaldo, o português. Inclusive, ele já tinha saído e já estava comemorando o título. Já foi nos acréscimos. Foi um frangaço. Sabe o que é uma bola difícil? E como a imprensa não esconde jogo, passou também do terceiro goleiro, o outro, que faz parte da seleção brasileira, sem ser o Alisson. Ele foi expulso lá por onde tá, já tá batendo. Foi para uma equipe, já foi para outra. Na verdade, foi expulso. Mostra que a cabeça dele não tá bacana, não. Eu acho que o Ancelotti junto com o Taffarel tem que rever essas posições aí, porque, meu amigo, é lambança em cima de lambança. O México é o país que mais recebeu a Copa do Mundo. Essa é a terceira vez. É a terceira vez. Roger Machado foi demitido do São Paulo, como eu já falei, com 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O nome que já está sendo cogitado, inclusive a diretoria de São Paulo ia conversar agora na parte da tarde com ele, é o Dorival Júnior, do grande Dorival. E se Dorival não vier, já estão catando cavaco e colocando Rogério Ceni. Só que Rogério Ceni tá mal no Bahia, mas o diretor da SAF, que ele trabalha, disse que não, ele tá fazendo o trabalho como foi programado. O que o Bahia tá fazendo é o que está sendo programado. Bom, e desde 2013 que o Vitória da Bahia não vence o Flamengo no Barradão. Mas hoje é perigoso, porque o resultado de 2-1 é um resultado perigoso, e essa é a vantagem que o Flamengo tem para jogar fora de casa. Joga pelo um simples empate. A respeito do amadorismo, eu agradeço aqui a Secretaria de Esporte, já estou com tabela, regulamento, mas eu vou deixar para a Jotinha aqui.
Não, Alvani, aproveita e dê esses jogos aí, que eu não tenho, não.
Não tem, né?
Vai começar sábado.
Exato.
Rodada dupla lá no CT do Caicó. Aí você já pode adiantar aí os jogos.
Então pronto. Então vamos que vamos. A tabela da Copa Caicó, está aqui, vamos falar sobre o próximo sábado e o domingo. É, no sábado, às 16h45, a bola rola para o primeiro jogo. Atlético Siridó e Nova Esporte. Isso é o primeiro jogo da Série A, da chave A, melhor dizendo, do grupo A, como queira. E o segundo jogo do sábado está programado para 17h50. Traíras e União Futebol Clube. Isso são do grupo B. No domingo, para fechar o final de semana, vamos ter às 15h45 JP2 contra Bom Jesus. Isso da chave C. E da chave D, às 17h50, Terríveis e Atlético Clube. Então tá aí os quatro jogos da abertura da Copa Caicó de Futebol de Campo. Vai ser do CT do Caicó Esporte Clube. Então tá aí, Jotinha, a rodada, a abertura da Copa Caicó de Futebol de Campo 2026. Realização da Secretaria de Esporte do nosso município.
Com o canto do galo, a galera levanta, meu timão, meu amor. É o galo do Seridó.
Pois é, galera, falar do Galo do Seridó, tem jogo do Galo do Seridó neste final de semana, só que fora de casa, hein? O Corinthians de Caicó vai até a cidade de Jandaíra enfrentar a equipe local pelo Campeonato Estadual de Futsal Série Ouro, portanto, terceira rodada do Campeonato Estadual de Futsal Série Ouro. Galo joga às 20h30 lá na cidade de Jandaíra contra o Jandaíra Futsal. Portanto, Galo do Seridó nesta rodada sai e joga fora de casa, né? Até o momento, o Corinthians tem 100% de aproveitamento. Venceu o primeiro jogo, Baraúnas, de 12-1. Venceu o segundo jogo, contra a equipe do Cruzeiro de Assu, de 7-3. E agora vai para o terceiro jogo na terceira rodada, enfrentar a equipe do Jandaíra.
Cocorô, eu sou do galo, sim senhor. Cocorô, cocorô, explode o grito de cor.
Pois é, e a equipe do da seleção de Serra Negra do Norte e o Barbosa aqui de Caicó vão realizar a outra semifinal da sede de Jardim de Piranhas no próximo fim de semana, será no domingo, lá no campo de Cruzeta. A seleção de Serra Negra do Norte enfrenta o Barbosa de Caicó pelas semifinais. O jogo começa às 15h45 e quem passar vai fazer a grande final contra o campeão da série de Cruzeta, que foi o Potiguar de Cruzeta. E logo após o jogo, ainda tem a disputa da terceira colocação entre Real Sociedade Independente de Jardim de Piranhas e a equipe do União Serrano lá de Florânia. Portanto, os dois jogos no domingo lá no campo do Boscão, na cidade de Cruzeta. Portanto, tá aí já chegando a reta final também da Copa Potiguar de Futebol de Campo, segunda edição, apoio aí do General Girão. Bom, com relação aqui à seleção brasileira, que será convocada oficialmente na próxima segunda-feira, dia 18, o técnico Carlos Ancelotti vai trazer a lista dos convocados, 26 jogadores, para disputarem a Copa do Mundo de 2026. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou hoje a renovação de contrato do técnico Carlos Ancelotti por mais 4 anos. O novo vínculo do treinador italiano agora vai até a Copa do Mundo de 2030. De acordo com o anúncio feito nesta quinta-feira, Ancelotti comemorou a extensão e do vínculo com a amarelinha. A renovação é confirmada dia antes do treinador anunciar a lista final dos convocados para a Copa do Mundo de 2026. Então, tanto faz ganhar ou não, Ancelotti.